Assunto importantíssimo que nós vamos abordar a partir de agora, que é a campanha Janeiro Branco. Essa campanha, o Movimento Brasileiro sobre Saúde Mental, né, foi criado lá em 2014 por psicólogos de Minas Gerais. A gente vai explicar mais também, porque é um convite para toda a sociedade, toda a população, para fazer essa reflexão, também dialogar e agir em prol do bem-estar emocional. Tema escolhido desse ano, Alex Cambruzzi, queremos saber mais de ti para falar sobre esse assunto que é importantíssimo. Até mais aí, passado Natal, virada de ano, as pessoas, eu imagino que depois de gastar um pouco acima do permitido também influencia bastante mentalmente, né? Mas obrigado pela presença, psicólogo Alex Cambruzzi, que sempre nos atende prontamente para ajudar a entender mais e ajudar as pessoas, né, a procurarem a ajuda necessária quando for preciso. Seja bem-vindo, bom dia e feliz 2025 para você.
Oi, Ed, bom dia para você, feliz 2025 para você e para todos os ouvintes. Sempre uma honra, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui participando e ajudando um pouquinho a sociedade, pelo menos a pretensão, né, no entendimento com relação à psicologia e à saúde mental.
Fiz aqui uma breve introdução sobre esse movimento que nasceu lá em 2014, mas nasceu lá em Minas Gerais pelo grupo de psicólogos lá em Minas Gerais, mas ela ganhou uma proporção grandiosa em todo o Brasil e vale e é necessário, né?
Feliz iniciativa do grupo de profissionais lá do estado de Minas Gerais e que acabou tornando-se até, tem uma lei federal que ampara essa atividade, acabou se tornando uma campanha nacional e que visa promover esse debate a respeito dos cuidados com a saúde mental. Uma iniciativa muito bonita e que vem trazendo a cada ano uma temática, uma abordagem em relação a um tema diferente. O tema desse ano, não sei se eu posso já comentar, Ed, aqui, foi escolhido o que fazer para a saúde mental agora e sempre. E achei muito oportuna essa ideia de começarmos a discutir que práticas para com a saúde mental, elas têm que ser práticas para a vida, né? E não para somente o momento. Então, esse ano, o Janeiro Branco vem trazendo essa reflexão a respeito de que condutas que a gente pode utilizar aí ao longo da nossa vida e que devem, inclusive, se tornar cada vez mais fixas, presentes, como uma forma de preservação, manutenção, desenvolvimento de saúde mental.
Isso que acrescento também até, porque algumas informações falam sobre conscientização de saúde mental e emocional. Qual é a linha que a gente pode fazer um corte aí? O que é o mental, emocional? Como é que a gente pode entender melhor?
Perfeito, Ed. É uma dúvida bem comum. Até nos consultórios, os pacientes às vezes fazem essa pergunta assim, né? Ah, eu não sei se eu estou com um adoecimento mental ou com um adoecimento emocional. Por via de regra, a gente entende que o termo técnico é saúde mental, mas é também possível se utilizar esse termo saúde emocional sem problema nenhum. Quando a gente fala de um transtorno, às vezes se usa de uma maneira um pouco errônea, é um transtorno psiquiátrico ou um transtorno psicológico. Para não haver essa confusão, então se entende que é um transtorno mental. Pertence à mente, pertence a todas as ciências que estudam a questão mental. Mas a conduta, a expressão emocional também é perfeitamente cabível.
E tem as partes mais técnicas dos profissionais que atuam diretamente e o que as pessoas também buscam entender, né? A linguagem que é utilizada para fazer chegar essa mensagem.
Claro, né? Claro, como uma forma de conseguirem ser compreendidas e entender melhor também a amplitude desse entendimento, né? O mais correto, saúde mental.
Eu falei no início sobre essa virada, né, do ano, Natal, e eu não sei se isso está ligado diretamente com a campanha, mas que as pessoas acabam se endividando e chega o janeiro e aí com aquela, não sei se a gente pode dizer aquela angústia, essa questão de, ah, agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Essa campanha tem uma ligação direta ou a gente pode entender assim, dessa maneira?
Acredito que também contribui esse entendimento, Ed. A ideia do Janeiro Branco, dizem os psicólogos criadores da campanha, que tem uma referência a como se o início do ano fosse uma nova página em branco em que a gente pudesse escrever as questões relacionadas ao nosso desenvolvimento em saúde mental. Então, mas você não está nem um pouco equivocado que a gente está carregando, sim, sempre as experiências, as vivências de uma época do ano, inclusive, que já tem até uma expressão que é utilizada, a dezembrite, que é quando as pessoas acabam fazendo maiores reflexões, maiores imersões ali, até por causa de um contexto social, né? Eu digo muito para os meus lá nessa época de dezembro, a música de Natal, a decoração, o ambiente evoca muito saudosismo para a gente, muitas lembranças, e acaba também gerando ali mergulhos, às vezes, mais profundos nas nossas questões internas, né? Nem todos estão preparados, bem ferramentados, estáveis, e enfim, com as constituintes ali capazes de passarem por esses períodos somente com sensações alegres. Quando você fala também sobre as questões de enfrentamento financeiro, eu vinha no carro ouvindo a entrevista da secretária Sinara, vocês falavam, eu ouvi você comentando a respeito de que às vezes a pessoa pode entrar numa dificuldade financeira e o quanto aquele viés cognitivo vai ficando, a gente chama de empobrecido em saúde mental. A gente vai literalmente vendo menos soluções, menos opções. E quando você vai buscar um atendimento, nesse caso, numa assistência social ou o que quer que seja, você encontra lá um outro profissional que não está passando pelaquela situação e que tem condições técnicas de abrir mais esse escopo, de trabalhar com melhores soluções. Então, o Janeiro Branco, eu acredito que ele tanto oportuniza essa fase de convite a uma reflexão para um novo ano, quanto também se conecta com uma fase de um ano anterior, onde costumeiramente passamos bastante bombardeados nas nossas emoções.
Citando o tema que você falava agora no início também, já aproveitando campanha, a gente está falando de campanha Janeiro Branco. Mas o que a gente pode falar para o ouvinte do Comando Marconi que está conosco, seja em casa, está curtindo as férias, mas ações que as pessoas podem praticar agora e sempre, já que é o tema, né, no cuidado com a saúde mental. Existe algo que dá para se fazer?
Com certeza, Ed. Acho que essa é a nossa principal função aqui nesse momento. A gente trazer algumas reflexões de condutas, de práticas que possam ser utilizadas hoje e sempre e que auxiliem as pessoas na manutenção, no desenvolvimento, na recuperação da sua saúde mental. Felizmente, nós estamos em um momento social onde as profissões ligadas à área da saúde mental, então a psiquiatria, a psicologia, já conseguiram desenvolver uma ótima reflexão junto às pessoas da importância do atendimento anual junto ao profissional da saúde mental, ao psiquiatra ou ao psicólogo. Por que a gente fala dessa consulta, pelo menos anual, como uma consulta de rotina, levar isso para a vida? Porque a grande maioria dos transtornos mentais enviam sinais com antecedência de que eles estão se instalando, de que eles estão cronificando. Então, quando a gente fala de depressão, transtornos de ansiedade, quando a gente fala de fobias, existem inúmeros transtornos mentais que, quando você faz essa revisão junto a um profissional da saúde mental, ali em uma consulta anual, esse profissional pode ter condições de detectar que algo está se aproximando ou até mesmo que algo já startou e está cronificando. Então a gente tem aqui um momento de profilaxia, um momento de prevenção. Essa é uma primeira conduta, Ed, que eu gostaria muito assim, que os ouvintes carregassem para a vida, né? De que anualmente, da mesma forma como nós fazemos as nossas baterias para verificar como é que está o coração, para verificar como é que está a pressão arterial, que as nossas funções psíquicas também carecem dessa necessidade de visualização. Então essa é uma primeira conduta para a vida. Uma segunda orientação, um segundo ponto que é importantíssimo para a gente monitorar para a vida também, a questão do desenvolvimento do estresse. O estresse é uma resposta natural do organismo a uma situação que se apresenta e que nós estamos ali vivenciando algum risco. Só que o organismo ele é preparado para enfrentar essa situação e ou resolver ou a situação parar de acontecer e voltarmos para aquele estado onde a gente estava relaxado, em repouso. A gente chama de estado de repouso, o estado onde nós não estávamos em alerta. O que que acontece quando a gente tem essa continuidade de estressores se apresentando? O organismo, ele vai ficar desregulado, ele vai começar a hipercompensar para tentar resolver aquela situação, mas, consequentemente, às vezes as situações não se resolvem. Vamos pensar aqui, como citamos anteriormente, sobre uma questão de dificuldade financeira. Esse organismo, então, ele passa a entrar em um estado de alerta contínuo. Isso é uma resposta orgânica de grande invasividade e que pode aproximar as pessoas de adoecimento. Então, o controle do estresse é uma coisa que a gente precisa levar para a vida. Essa observação de eu estou conseguindo ter os meus momentos de repouso, eu estou conseguindo ter os meus momentos de cessar as preocupações, eu estou conseguindo voltar para aquele organismo anterior onde estava em repouso, com tranquilidade. O estresse ele pode ir se apresentando sazonalmente, sem problema nenhum, desde que o organismo faça esse vai e vem. Né? Ele entra em um estado de alerta para tentar resolver aquela situação, se preocupa, enfim, mas ele volta para um estado anterior de repouso. O que a gente vê no quadro do estresse crônico é que não tem esse repouso. Então é como se ele fosse para o alerta e ficasse lá em estado de alerta continuamente. Isso, sob o ponto de vista de saúde mental, é muito ruim. Isso aproxima as pessoas de transtornos mentais. Então esse é um outro marcadorzinho que eu acho importantíssimo da gente levar para a vida inteira. A observação, a questão do controle do estresse. Óbvio, né? Profissionais de saúde mental sempre lá à disposição para treinarem as pessoas para lidarem com essas dificuldades, né? Estou te vendo, me acompanhando, mas estou me preocupando de repente está ficando muito técnico, muito extenso.
Não, tá perfeito. Só nessa linha, para a gente entender, tem o pico, né, do estresse, o repouso, o pico do estresse, o repouso. Mas esse repouso, a pessoa que dá, mesmo às vezes ela dando essa relaxada, o estresse ele pode continuar no pico também?
Três fases do estresse, Ed. Então, bem fácil para a gente entender aqui. A fase inicial, que se chama fase de alerta, quando eu entro em contato com a situação estressora. Então, vamos citar o exemplo aqui. Estou com um déficit financeiro, né? Não estou conseguindo, estou gastando mais do que eu ganho. Então, o organismo, a mente, vai entrar em alerta. Teve o problema. O organismo passa para a segunda fase, que é chamada de resistência, que é quando eu vou tentar, ou fisicamente ou mentalmente, resolver aquela situação. Então vamos imaginar que eu vou lá passar noites em claro, calculando, tentando ver de onde que eu vou tirar dinheiro, como é que eu vou fazer para ganhar um pouco mais. Isso a gente chama da fase de resistência. Depois dessa fase, precisaria haver a solução para sair a resistência e a gente voltar para aquela primeira fase onde nós estamos significativamente bem. Só que, às vezes, esse estressor, e aí são inúmeros estressores algumas vezes, tem vários competindo, não se dissipam, não deixam de acontecer. Então, o organismo ele fica lá na resistência, tentando resolver, só que essa resistência, por ela estar continuamente sendo ativada, vai levar o organismo para o que a gente chama de exaustão. Aí lá na exaustão, Ed, a gente vai ter os adoecimentos psicofísicos. Então, quando a gente ouve lá um médico dizer, né, tá com um problema dermatológico e isso é por causa do estresse, muito provavelmente essa pessoa já entrou em um estágio de exaustão. A pessoa está com dificuldade de concentração, a pessoa está com burnout, não está conseguindo mais ir para a atividade profissional, muito provavelmente ela entrou no estágio de exaustão. O estressor não foi embora, o estressor não desapareceu, ela não conseguiu lidar com aquilo ali e aquilo virou exaustão.
Importante sempre você prestar atenção em você mesmo, né? Porque é você quem se conhece melhor, mas às vezes a ajuda de um profissional, né, do psicólogo ou do psiquiatra, que eu não sei, sempre tem essa quando que é o psicólogo e quando que é o psiquiatra, né? Mas isso tudo é observado junto à pessoa também, né?
Exato. Vou aproveitar para essa deixa, Ed, da dúvida a respeito quando é o psiquiatra ou o psicólogo. Ambos atuam em conjunto. O psiquiatra tem uma responsabilidade de fazer a prescrição medicamentosa, né? Então vai prescrever ali o psicofármaco, vai fazer um olhar orgânico, e o psicólogo vai fazer o processo psicoterapêutico, onde vai treinar, onde vai desenvolver novos modelos de pensamento ou de habilidades com essa pessoa. Os dois andam sempre muito juntos.
Importante procurar ajuda o quanto antes, né? Se esse estressor aí não for embora, é necessário, né, o Alex?
Por isso a importância, Ed, desculpa lhe interromper, eu não queria só perder a deixa aqui, por isso a importância de quando você está junto ao profissional da psicologia, desenvolver essa capacidade tanto de detectar os estressores, porque, Ed, não são todas as pessoas que percebem que estão em um quadro de estresse. Às vezes a pessoa migra para aquele quadro de exaustão, mas ela acha que aquilo ali é o novo normal.
Então ela considera tudo já...
Ela está dormindo menos, ela está com dificuldade de concentração, ela está mais irritadiça, mas ela gerou um entendimento de que aquilo é o novo normal dela. Ah, isso é porque eu envelheci, então as coisas são assim mesmo. Ou é porque nessa fase da vida as coisas funcionam desse jeito mesmo. E ali que mora o perigo, né? Ela não identifica que está dentro de um quadro de adoecimento e passa a adotar aquele padrão como se aquilo fosse uma questão natural da vida.
Por isso tão importante entrevistas como essas que acabam trazendo essa clareza, talvez a gente pode dizer, né, para que as pessoas... Veja, deu um estado e eu preciso de uma ajuda agora também nesse momento. E a gente fala da campanha Janeiro Branco, esse movimento, essa campanha de conscientização saúde mental. A gente falava, né, sobre esses alertas que surgem, mas qual é o sinal? O que serve de alerta para a gente saber que algo não está indo bem, né, na saúde mental? Está lá, né, a gente falou do estressor, do momento que está lá, o pico, mas como é que eu vou saber? Você acabou de citar que não são todas as pessoas que conseguem ter esse feeling, podemos dizer, para saber que é a hora de buscar ajuda também, né?
Perfeito, Ed, perfeito. A gente tem um conjunto de sinais, sintomas, sinalizações que acredito que ajudam bastante as pessoas a perceberem que algo não vai bem. Eu gosto muito da regrinha do frequente. Tudo que se tornou frequente, a gente precisa ter um olhar um pouco mais... atencioso. Então, eu estou com uma ansiedade mais frequente, opa, tem uma atenção aí sendo solicitada. Eu estou com uma euforia mais frequente, o pessoal do transtorno bipolar acaba sofrendo com a euforia quando está em episódio hipo ou maníaco e está muito feliz, é uma felicidade que está além da conta, está comprando demais, está se envolvendo em atividades às vezes que envolvem riscos. Então, é um marcadorzinho da palavra frequente que a gente pode utilizar ali como uma forma de ser um sinalizador que algo não está muito bem. Estou com uma tristeza frequente, estou com uma irritabilidade mais frequente. Acho que aqui a gente já começa com bons marcadores. Mas vamos ampliar aqui para outros sinais. Quando a gente tem mudanças repentinas de humor, sem os evocadores... sem lá no ambiente termos coisas específicas que identificariam para a gente. Eu mudei de humor por causa disso aqui, né? Então, eu estou oscilando de humor, mas não tem muita explicação. Eu estou mais triste hoje, mas se eu for fazer uma verificação, eu não encontro um fato que identifique para mim o que gerou esse entristecimento. Sinal de alerta para a gente. Mudança de padrão de sono. Ah, eu dormia continuamente lá, 8 horas, 7 horas, era um sono reparador, mas agora eu sinto que eu estou sempre acordando muito cansado, ou estou significativamente com menos horas de sono, estou tendo dificuldade para adormecer, a famosa insônia, né? Leva muito tempo. Outro sinal que é muito importante de a gente observar é alerta, tem que fazer a investigação em saúde mental. Irritabilidade é a clássica, porque às vezes a depressão não se apresenta com a tristeza, mas se apresenta com a irritabilidade. Então a pessoa não se identifica como tendo depressão, mas tem um quadro de alta irritabilidade. Para nós é um sinal de depressão.
Qualquer coisa explode.
Qualquer coisa está explodindo ou muitas vezes por nada está explodindo. Né, que é o famoso frequente lá, ficou mais frequente a irritabilidade, não tem evocador ambiental, mas está ali com essa sensação mais contínua. Isso pode ser sinal de depressão, isso pode ser sinal de transtorno de ansiedade. Então são marcadores para nos chamar a atenção. E uma que é bem fácil de a gente gravar, Ed, que é quando a gente começa a ter perda de interesse ou sensação de prazer, pelas coisas que a gente fazia e gostava.
Aí já não é, tá, tanto faz como tanto fez. É, já...
Exatamente, exatamente. Desculpa, Ed, eu sei que você pedalava bastante de bicicleta. Vou pegar. É algo do tipo, de repente aquilo perdeu a graça, né? Claro, você não vai analisar somente isso, sim, né? Mas você começa a perceber que a pessoa vai migrando para outras atividades. Então ela jogava o futebolzinho toda semana, ela andava de bicicleta, ou ela gostava de fazer uma determinada atividade lá prazerosa, e ela agora está fazendo ou não está fazendo porque diz que não está mais sentindo prazer. Marcadores de sobra para a gente dar atenção e tentar verificar o que está acontecendo, porque pode estar havendo ali uma fase prodrômica de algum transtorno mental.
A gente pode assemelhar pessoas dependentes químicos, chegam nessa fase também, né? De que eu não tenho um prazer, às vezes com a família, com o filho, com... É mais ou menos nesse sentido também.
Também, Ed, também, perfeito.
Que eu noto que parece que as pessoas, ou dependente químico, ele acaba também meio deixando de lado coisas que daria prazer, né? Que são momentos de alegrias também, né?
Perfeito, Ed, perfeito. É comum existirem nas situações de dependência ou abuso por substâncias as comorbidades, que são outros transtornos associados, e a depressão ela é muito comum. Então às vezes a pessoa continua com a mesma rotina que ela tinha, né, mas você vai observar que ela já não sente mais prazer com aquelas atividades que antigamente evocavam uma sensação agradável.
Hoje nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, que é a campanha de conscientização à saúde mental. Claro que se a gente vai abrindo aqui, vai surgindo, né? E a gente vai conversando, porque a gente pode até... Antes, não quero abrir muito sobre a questão da depressão em si, mas aí, qual o momento que se a pessoa não buscar ajuda, ela chega realmente a uma fase de depressão mais visível, que realmente precisa ter um profissional sempre ali ajustando, conversando?
O Ed, a depressão leve, se o indivíduo não fizer nada, ela vai passar. E esse é um marcador muito perigoso em saúde mental. A pessoa desenvolve um quadro de depressão, ele está ainda em caráter leve e ele vai passar. Se ela não for ao psicólogo, se ela não for ao médico, se não detectar, se não investigar, se não receber o diagnóstico, o transtorno tem um tempo ali que ele vai atuar. Mas se ele ficar só na característica leve, na intensidade leve, ele vai passar. Então as pessoas poderiam dizer, ok, então deixa, eu estou aqui um pouco triste, eu estou um pouco irritado aqui, eu acho que eu estou um pouquinho deprimido, isso vai passar. Passa. Mas qual é o problema? Quando isso passa sem tratamento, quando isso passa sem uma condução adequada na saúde mental, você aumenta a probabilidade de reincidência. E a probabilidade de reincidência também aumenta a probabilidade de intensidade maior. Ou seja, ela pode voltar, tem mais probabilidade de voltar, e ainda mais crônica. Esse é o perigo quando a gente não cuida dos transtornos mentais. Mesma coisa para o transtorno de ansiedade. Ah, uma ansiedade generalizada. Pode passar se eu não fizer nada? Pode. Ah, porque na época do TCC, na época do Natal, eu estou mais agitado, mais ansioso, etc. Uhum. E aí negligencia aquilo, não cuida daquilo, passa por um período do ano, costumeiramente janeiro as coisas estão mais tranquilas, isso adormece, parece que se resolveu, parece que curou, mas pelo contrário, está lá instalado, esperando um outro gatilho onde vai evocar e vai vir uma sintomatologia mais crônica.
Importante você buscar. E qual é o passo para a pessoa? Ela vai num psicólogo, vai direto, ela faz um contato com o psicólogo?
Faz o agendamento, vai para a primeira consulta. Costumeiramente eu ouço.
Faz
muito,
uma terapia ali.
Vai fazer a consulta, né, Ed? Porque aí se vai virar uma terapia, se terá frequência ou não, depende dessa primeira avaliação. Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento ali muito específico, muito pontual, e que só nessa primeira conversa você já percebe ali um nível de alívio enorme e a pessoa segue com a vida novamente, tranquilamente. Alguns pacientes chegam pela primeira vez e sempre me perguntam, né? Tinha muito medo de vir aqui a primeira vez porque eu não sei o que acontece aqui. O controle está nas suas mãos, a sessão é tranquila, a sessão vai na velocidade do paciente. Não precisa se preocupar que o profissional está ali para ajudar a conduzir a sessão. Mas o mais importante é que a gente consegue daí sim fazer essa verificação se tem alguma coisa que de repente está passando e não está sendo identificado.
Entendemos. Surgem as perguntas. Bom dia, gostaria de saber se existe tratamento para mal de Alzheimer. Está ligado diretamente com a questão mental, né? Mas precisa procurar um neurologista ou um psicólogo ajudaria de alguma maneira, psiquiatra ajudaria de alguma forma?
O médico, a primeira escolha aqui. Então, o médico, ou médico neurologista, se a pessoa tiver a possibilidade de ir direto para o especialista. Algumas vezes, se for uma situação ali de saúde pública, provavelmente vai precisar passar pela unidade de saúde primeiro, para depois fazer um encaminhamento para o médico especialista. No mal de Alzheimer, existe o suporte psicológico também. Então é muito comum já o próprio médico, lá nos primeiros atendimentos, se ele está identificando alguma coisa ou se ele já tem o diagnóstico, fazer a prescrição para esse paciente e, acima de tudo, para a família, fazer o acompanhamento junto ao psicólogo. Porque quando nós temos um paciente em adoecimento, costumeiramente nós temos entes queridos que também estão adoecendo com esse paciente, né? Então, independente aqui da doença de Alzheimer, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, o que quer que seja, a gente tem ali a condição de dar suporte para essa família também, para passar com menos sofrimento durante esse período.
No caso, então, aqui quem precisa é a família, aqueles que estão próximos, mais diretamente, né? Cuidar daquela pessoa também, né?
Exato. Dependendo do estágio em que esteja a doença de Alzheimer, talvez esse paciente já não receba mais o atendimento psicológico. Às vezes fica em um outro tipo de esfera, que é o atendimento neuropsicológico, daí para fazer a estimulação, neuroestimulação, que é uma outra característica também que existe dentro da psicologia. Mas comumente a gente já inicia o acompanhamento ali junto com a família para também poder dar o suporte frente a essa situação.
Esse é o psicólogo Alex Cambruzzi. Hoje ele está ajudando a gente a entender mais sobre essa campanha de conscientização, saúde mental, que é o Janeiro Branco, falando mais sobre assuntos que você precisa observar. A entrevista ela vai estar completa depois aqui no YouTube mesmo, no Facebook. Vai para o nosso site radiomarconi.net, você que não pegou algum detalhe que quer saber certinho como fazer essa prevenção. Alex, na edição especial de Natal, no Jornal Vanguarda, um abraço lá para o pessoal da equipe, o Luciano, né, toda a equipe, teve uma entrevista sobre otimismo, concedida pelo psicólogo Alex, né? Vamos falar desse tema também, aproveitando aí o gancho sobre o otimismo, o que a gente pode falar para o ouvinte da Marconi.
Legal, Ed. Eu recebi esse convite da Natália como uma temática. Costumeiramente, nessa época de Natal, o pessoal do Vanguarda pede para a gente produzir alguma coisa e a Natália, proprietária, uma das sócias do jornal, trouxe a ideia de conversar um pouquinho sobre o otimismo. Eu achei bem interessante. E a gente desenvolveu uma matéria que convido as pessoas, se tiverem oportunidade de lerem nessa edição de Natal, de início de ano, que ainda está nas bancas. O otimismo, às vezes a gente confunde um pouco com a ideia do pensar positivo, né? Aquela coisa de o otimismo cego, de tudo vai dar certo. Ah, eu vou pensar positivo porque agora o negócio vai dar certo aqui. Vou botar a mão no fogo e não, vai dar certo, não vai queimar. Isso é otimismo cego, né? Isso é aquele otimismo que acaba esquecendo que existem vicissitudes, existem dificuldades, existem problemas na vida e que você não vai sempre poder lançar um olhar mais otimista para aquela situação. O otimismo, ele é um modelo cognitivo, ele é um modo de pensar, de que ele pode ser desenvolvido em qualquer etapa da vida. E qual é o objetivo desse olhar? É instalar nessa pessoa um modelo cognitivo um pouco mais esperançoso. Também não é aquele esperançoso de esperar que aconteça, mas de tentar ler as coisas por um viés um pouco mais agradável, tentando enfocar e trazer mais à mente aspectos positivos, agradáveis, confortáveis daquela situação, daquela realidade onde ele vive. Não tinha saído ainda essa pesquisa saiu agora nessa última semana do ano, portanto não foi possível colocar na matéria do jornal Vanguarda, mas é uma pesquisa que fez um acompanhamento às pessoas que foram estimuladas a tentarem identificar todas as noites antes de dormir três aspectos positivos do dia que vivenciaram. Então, o treino era sempre esse. Você, antes de dormir à noite, precisava relembrar e eleger três coisas agradáveis, três coisas que você tenha se sentido bem ao longo daquele dia. E a pesquisa foi fazendo um acompanhamento com esse grupo ali de pesquisandos ao longo do tempo e identificou que essas pessoas desenvolveram vieses cognitivos mais saudáveis, que elas conseguiram alterar arquiteturas neuroquímicas, né, a influência neuroquímica cerebral, com essas coisas mais positivas. Então, assim, o otimismo é esse olhar onde a gente traz mais esperança para o indivíduo. A gente treina a detecção daqueles pensamentos que são chamados de pensamentos disfuncionais para a substituição de pensamentos mais proveitosos, mais funcionais. E uma coisa, Ed, que é bastante esquecida, às vezes, na hora de cuidados com a saúde mental. Transtornos mentais contribuem para a instalação de pensamentos disfuncionais, pessimismo. Quando a gente treina um viés cognitivo para o otimismo, a gente quer distanciar também a pessoa da incidência de transtornos mentais. Porque o transtorno mental, ele faz essa troca de modelo. Na depressão, inclusive, a gente chama muito de modelo cognitivo. O modelo cognitivo da depressão é um modelo desesperançoso. A pessoa passa a ler a realidade indo na direção sempre de algo ruim, de algo pior. Então, esse é o objetivo de a gente treinar com os pacientes no consultório o otimismo. É afastar essa, inclusive, probabilidade de uma inserção de um transtorno mental.
Vamos ser otimistas, então.
Vale a pena. Acho que vale a pena, Ed. Não o otimismo cego, né, Ed?
Com o pé no chão.
Não o otimismo cego, né?
Interessante. Dá para praticar essa daí dos três pensamentos aí.
Pesquisa recentinha, quentinha. Saiu do forno aí mostrando que só esse exercício... Exercício gratuito, todo mundo pode começar a fazer isso pro resto da vida.
Deixa,
né,
de lado aquela preocupação antes de dormir e pensa no que foi teu de bom ali as
Até
três.
Porque também tem um erro aqui bem clássico nessa hora do pessimismo, de que a preocupação antes de dormir vai chegar a uma resposta, né? Dificilmente chega.
Porque o problema vai estar ali e a pessoa precisa resolver de alguma maneira e vai só pensando e procrastinando.
A mente tem esse entendimento, Ed, às vezes, de que se ela manter o indivíduo em alerta, ela vai chegar a uma solução. Com os meus... Ed, eu estou muito preocupado com o horário aqui,
Fica
tá? Porque
à vontade,
eu falo
você é o meu
de graça, né? Com os meus, eu faço muito o treino da preocupação, quando eles estão tendo esses problemas de ir dormir e as preocupações ficarem muito remoendo, reverberando. Então a gente faz um treino da preocupação que é assim, pega uma folha, pega uma caneta e eu digo para eles, tá preocupado, não tá conseguindo dormir, você vai levantar e vai ir pro local mais desconfortável da casa, vai sentar, vai pegar o papel e então vai escrever lá qual é a pergunta. Sei lá, a pergunta pode ser caso eu compre uma bicicleta. E fica escrevendo os insights ali que vão vir na sua mente. Aí eu digo para eles, vou te contar uma coisa, não vai vir insight nenhum. Porque a mente não quer ficar num lugar desconfortável. Então ela vai parar de se preocupar lá naquele lugar frio, desconfortável, etc. E vai trazer de novo você para a cama, para o quentinho. Só que quando você for para a cama, para o quentinho, a mente vai entender. Aqui está propício para deixar ele aceso a noite inteira pensando nesse negócio. Você faz de novo o treino. Você levanta, vai lá para aquele local. E aí eu digo para os meus, faz isso uma noite para você ver quantas vezes que a mente te leva lá para aquela cadeira desconfortável. Não vai. E todos eles vão dizendo isso. Ah, Alex, realmente, a gente não chega a nenhuma solução, porque a mente está travada, por isso que ela está tentando te manter em alerta, e a gente consegue treinar a ideia de que quer se preocupar? É lá naquele lugar desconfortável lá. Aqui na cama é hora agora de fazer o treino. Quais as três coisas positivas? É uma reprogramação, Ed.
Alex, obrigado pela participação. Trabalhando lá agora?
Já, sim, já retorno amanhã aos atendimentos em Criciúma, quarta-feira aqui em Uruçanga.
Abraço, então. Dá para... Onde é que te encontra aí?
Pelo
Alex, psicólogo Alex Cambruzzi.
No Instagram, @ Alex Cambruzzi. E o WhatsApp, 99993-5588. 99993-5588.
Fechou, Alex. Obrigado. Um ótimo 2025 para você. E quem ouviu a entrevista, ou quem não ouviu, volta ali. Quem ouviu, pratique nessas dicas que são sempre importantes.
Ed, muito obrigado. Um excelente 2025 para você e para toda a equipe da Rádio Marconi e para todos os ouvintes.